presidente da República vai definir o horário na manhã de segunda-feira, para que nós possamos, então, materializar esse trabalho instituído através desse decreto, da comissão através desse decreto, do comitê através desse decreto. E eu vou fazer questão de levar para essa reunião de segunda-feira essa compilação das reivindicações dos governadores, que são muitas, são diversas. Sinteticamente é essa, da necessidade da coordenação, da necessidade de ouvi-los, e os governadores precisam ser chamados a se pronunciar em relação dos muitos e diversos problemas que tem em cada um dos seus estados, desde a questão dos insumos, que é algo que tem que ser resolvido imediatamente, dos insumos de sedação, passando pelas questões de fornecimento de oxigênio, igualmente da abertura de leitos de UTI, e da vacinação. Pediram, inclusive, que houvesse uma uniformização do Programa Nacional, do Plano Nacional de Imunização, para permitir que entre os estados haja igualdade em relação à questão das faixas etárias de alcance da vacinação, para não haver desequilíbrio entre os estados e federados. É uma coordenação que precisa ser feita pelo Ministério da Saúde. A centralização do fornecimento de vacinas e também de insumos por parte da União e do Ministério da Saúde nas secretarias de Estado da Saúde dos respectivos estados. Então são reivindicações muito justas, muito básicas, mas precisa sentar, conversar e ter a interlocução necessária para isso. Então nós estamos muito otimistas. Eu identifiquei por parte dos governadores uma enorme boa vontade, um grande espírito público, todos muito sensibilizados com esse momento que nós estamos vivendo, buscando alternativas, buscando realmente tentativas muito sinceras desse enfrentamento. Então, esse anseio geral dos governadores, ao mesmo tempo, os pontos que destacam nessa síntese que nós fizemos nessa reunião de hoje, e eu farei questão de levar ao presidente da República para que cheguemos a um denominador comum nesse enfrentamento da pandemia.
Presidente, a gente está ouvindo na Globo News, gostaria de perguntar para o senhor, o que foi que o presidente Jair Bolsonaro veio, né, agora de manhã, aqui na residência oficial, qual foi o questionamento dele, o que ele veio trazer, ele procurou saber também algo em relação a essa reunião, qual foi a conversa com o presidente, por favor.
Hoje pela manhã, nós nos falamos por telefone, logo cedo, eram umas 5h30, 6 horas da manhã. E o presidente disse que gostaria de me fazer uma visita hoje na residência oficial do Senado. Eu disse então que nós teríamos a reunião com os governadores às 8, como de fato fiz às 8, de 8 até 11. Logo terminei a reunião com os governadores, o presidente me fez essa visita de cortesia à residência do Senado. Eu participei a ele de alguns pontos que os governadores já externaram, de reivindicações. Ele recebeu muito bem, com muita tranquilidade, esses pontos. Ajustamos a reunião do nosso comitê de enfrentamento da crise para segunda-feira, provavelmente no Palácio do Planalto. Tratamos de algumas questões que nós precisamos organizar para o depois da pandemia, muito embora o momento agora é de absoluta concentração de energia no enfrentamento da pandemia, vacinação em grande escala, aumento de leitos de UTI, salvar vidas, essa é a prioridade absoluta, mas logo na sequência nós precisamos tratar de reforma administrativa, de reforma tributária. Na verdade, tratar nós já trataremos, mas nós vamos ter que aprovar ao longo desse ano a reforma administrativa, a reforma tributária. Então foi uma visita de cortesia, de uma discussão nacional que precisa ser enfrentada e uma sinalização muito positiva que nós estamos buscando ter um alinhamento com os governadores dos estados, com o governador do Distrito Federal, com o presidente da República, também uma relação muito amistosa com o presidente da Câmara, Arthur Lira. É isso que o Brasil precisa nesse momento, que é uma união, uma convergência. Não haverá convergência sobre tudo, mas é importante nós valorizarmos aquilo que nós convergimos e irmos para frente nisso. Aquilo que diverge, nós temos, já eu costumo dizer isso, nós temos mecanismos próprios de solução de conflitos. Mas eu quero valorizar sempre a convergência. O que o Brasil precisa nesse instante é de união. O único caminho que nós temos é de união. E essa união será um grande exemplo para a sociedade brasileira, que nós estamos buscando ter a solução para o problema nacional que nós vivemos hoje.
Presidente, o governador também tratar em questões mais econômicas, com a recomposição do orçamento, o auxílio emergencial, eles estão pedindo o valor de R$600. Como é que vocês chegaram nesse assunto? O que ficou decidido? Ou, enfim,
sim, há diversos temas de natureza econômica que os governadores reivindicam e com legitimidade a questão da securitização, do pagamento de precatórios, a questão da abertura de leitos, de quem vai financiar isso. E a propósito disso, há um projeto muito interessante aprovado na Câmara e que nós pautaremos no Senado na próxima sessão, que é o projeto de lei 1010, salvo engano é esse o número, foi uma iniciativa do presidente Arthur Lira para poder financiar leitos de UTI. Mas os governadores reivindicam ajuda aos estados, ajuda aos municípios, ajuda a segmentos que estão muito atingidos pela pandemia. Todas essas iniciativas já estão sendo trabalhadas, algumas já aprovadas, outras não, na Câmara e no Senado. Esse, por exemplo, ajuda ao setor de produção de eventos, né, que são as pessoas que estão sofrendo muito, já foi aprovado na Câmara, nós vamos faltar semana que vem. A nova rodada da lei Aldir Blanc, que ajuda os profissionais da cultura também, que há um projeto que nós vamos pautar na próxima semana. Então há uma sensibilização do Congresso Nacional dentro da linha dos governadores defendem, de ajuda a segmentos atingidos pela sociedade, o Pronamp permanente, inclusive, a prorrogação da parcela do Pronamp, que ajuda de pequenas e microempresas. Então há uma pauta econômica dos governadores, que em diversos pontos converge com a do Congresso Nacional, e precisamos participar o governo federal e o Ministério da Economia para que tenhamos a uniformização disso e identificarmos qual o tamanho do orçamento possível para fazer todo esse atendimento a esses diversos segmentos e atendimento também aos estados e municípios. Quanto ao auxílio emergencial, nós temos que trabalhar com a realidade que nós temos no Brasil, que feliz ou infelizmente é uma realidade que vai socorrer as pessoas, mas que não será, obviamente, aquilo que desejavam as pessoas mais necessitadas do Brasil. Então, os valores instituídos pela medida provisória foi de R$ 250,00, podendo chegar a R$ 375,00 ou a R$ 150,00, a depender da realidade de cada família. É óbvio que todos nós gostaríamos de reeditar o do ano passado no valor de R$ 600,00, mas não foi possível, em razão da responsabilidade fiscal e do orçamento. Mas o foco nosso muito prioritário e imediato é a vacinação em larga escala. A vacinação que vai fazer com que nós salvemos vidas no Brasil e salvemos a economia brasileira, que precisa voltar à regularidade, voltar a funcionar, a roda da economia girar, mas desde que haja segurança sanitária. A segurança sanitária virá somente com a vacina.
Vocês estão ouvindo o pronunciamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, após a reunião com os governadores.
A respeito disso, muito rapidamente, eu informei o presidente da República que isso é objeto de um procedimento de apuração, de investigação, no âmbito da Polícia Legislativa do Senado Federal, que terá suas conclusões e as consequências jurídicas desse fato serão, obviamente, existentes, serão apuradas e serão tomadas as providências. A providência política de manutenção ou não desse assessor cabe ao presidente da República. Afinal de contas, pode demitir apenas aquele que admite.
Ele já antecipou alguma coisa sobre esse movimento?
Não antecipou absolutamente nada. Eu apenas comuniquei a ele esse episódio e as consequências, as providências foram tomadas pelo Senado Federal. Eu insisto nisso. O Senado Federal repudia qualquer tipo de manifestação racista, de ato obsceno, gesto obsceno, e também repudia qualquer tipo de brincadeira de mau gosto, caso tenha sido essa a intenção. Seja qual for a intenção, foi um comportamento completamente inapropriado.
E quais são as consequências, presidente? Previstas? Quais são as consequências?
Uma vez apurado o fato, a Polícia Legislativa vai identificar, vai apurar o fato, materialidade, autoria, eventualmente sugerir a tipicidade e se encaminhar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para que sejam tomadas as providências adequadas. No âmbito do Senado Federal, não há o que fazer sob o ponto de vista de conselho de ética, que não se aplica a quem não é do Senado. Mas as consequências jurídicas, em face dos órgãos de persecução criminal, obviamente poderão ser avaliadas. Mas sempre respeitando devido processo legal, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, permitindo que se ouça o assessor para poder dar a sua versão. É isso que deve se pautar, nisso que deve se pautar o Estado Democrático de Direito, que se aplica a todo cidadão.
O ministro da Saúde, presidente, falou essa semana, né, durante a entrevista coletiva dele, de que em curto prazo, ele não explicou que curto prazo seria esse, a ideia era vacinar pelo menos 1 milhão de brasileiros por dia. Os governadores hoje falaram aí em até 2 milhões nessa reunião, foi o que alguns governadores informaram. Existe algum entendimento de que isso possa acontecer até meados de abril, de fato?
com o regramento legislativo que nós temos no Brasil hoje, que exige que se obedeça o Plano Nacional de Imunização, e nós concordamos com isso, é preciso ter uma organização e valorizar o Sistema Único de Saúde. E o Plano Nacional de Imunização, que é muito antigo, juntamente com esse plano de operacionalização em face da Covid, impõe que haja um regramento uniforme no Brasil, com a quantidade de vacinas que sejam concentradas no Sistema Único de Saúde para a distribuição. E pelo cronograma do Ministério da Saúde, em março, em tese, nós teríamos 39 milhões de doses, que depois foi reduzida para 25 milhões de doses. Nós estamos nos aproximando do final de março, poderemos ter no dia 31 de março ou no dia 1º de abril uma avaliação do que foi março, do que se conseguiu cumprir ou não do cronograma, mas pelo cronograma apresentado pelo Ministério da Saúde, considerando Fiocruz e Butantan, tanto de produção própria quanto de importação, mais os laboratórios privados que tiveram aquisição, inclusive a Pfizer, que não é ainda no mês de abril, que dá uma previsão para setembro, é plenamente possível se atingir essa meta dita pelo Ministério da Saúde de 1 milhão de vacinados por dia. Nós temos muita expectativa nisso. O cronograma do Ministério da Saúde em relação ao que é a produção dessas duas instituições, Butantan e Fiocruz, das importações feitas por ambas, AstraZeneca e Sinovac, e das demais vacinas, é perfeitamente possível nós acreditarmos e confiarmos nessa informação de que a partir de abril nós tenhamos essa vacinação de 1 milhão de pessoas por dia.
Jornal da Manhã, segunda edição, das 10 da manhã ao meio-dia. Oferecimento Loja e 100.
Fique bem. Vai passar. E o futuro vai ser nota 100.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Minutos, anunciou Danilo Barbosa, volante de 25 anos de idade, que chega por empréstimo do Nice da França até o dia 31 de dezembro. Vai ser mais uma opção no meio de campo. E são vários volantes, né? Danilo, Patrick de Paula, Felipe Melo, né? Várias opções. O Zé Rafael, que já fez essa função aí de primeiro volante, tem jogado mais recuado, né? Mas o Danilo Barbosa vai ter aí a sua chance, vai ter a sua oportunidade de se agarrar com unhas e dentes, é claro, que pode ganhar uma vaga nesse time titular da equipe do Palmeiras, comandada hoje pelo João Martins, sob o auxílio do Vitor Castanheira, os auxiliares portugueses que o Abel trouxe na bagagem para o Brasil, Gabriel Dias e Giovanni Chacon.
Vale lembrar, meio-dia e 15, que nós estamos abrindo aqui o AM620, a rede Jovem Pan News para todo o Brasil, e o Pedro Marques está trazendo informações do Palmeiras, que segue aí no aguardo dessas definições da Federação Paulista de Futebol para saber quando joga agora. Ou não, né?
E já com a novidade do Danilo, né, na equipe do Palmeiras, o Pedro trouxe a informação já fazendo seus primeiros testes.
Uma coisa
aí,
que a gente já sabe, né, Pedro, é que o jogo da Supercopa entre... O Palmeiras joga
Palmeiras
com quem?
E Flamengo.
Palmeiras e Flamengo,
Palmeiras,
né, de
campeão
novo.
Da Copa do Brasil, Flamengo.
Inclusive, o Wesley deu uma declaração aqui pra gente que é o jogo mais esperado e tal.
Tá aguardando.
Esse jogo, ele está marcado pro dia 11 de maio, se não me engano, né, Pedro?
É em maio.
E o próprio governador lá do Distrito Federal, Ibanez, já disse que... o estádio Mané Garrincha está pronto para receber e, inclusive, ele vai fazer uma proposta que vai ser oficial para a CBF para uma disponibilização de 7 mil ingressos. E aí esses 7 mil ingressos vão ser dados para profissionais de saúde como uma homenagem a esses profissionais de saúde que já estão e foram vacinados. Né?
Isso então, é importante e uma iniciativa muito bacana.
Fica essa expectativa aí pelo próximo jogo mais importante, digamos assim, do Palmeiras, né, Pedro? Esse justamente Palmeiras-Flamengo pela Supercopa.
É, se não me engano, vai ser já agora, dia 11 de abril, né?
É 11 de abril. Queria... Não é 11 de maio, não. É 11 de abril.
Isso. E aí o Palmeiras deu folga, né, já para os atletas, visando essa partida pela Recopa contra o Flamengo. O Lucas Lima, né, que não participou contra o São Bento e Sorocaba, muita gente estreou, né? Cadê o Lucas Lima na lista de relacionados? Não ficou nem no banco de reservas. Acontece o seguinte, como a federação tinha anunciado que o futebol ia parar até o dia 30... e ninguém sabia que horas depois levaria os jogos até o Rio de Janeiro, o Palmeiras falou, ó, se o futebol vai parar até o dia 30, Lucas Lima, férias pra você, fiquem na sua casa, vai descansar e tal. E aí ele saiu junto com o grupo 2, que é formado pelo Benjamin Kusevic, pelo Alain Imperiur, né, Mike, jogadores que saíram na última semana de férias e só voltam no dia 30. O Lucas Lima faz parte desse grupo e, se o Palmeiras atuar nesse período, vai ficar sem o seu meia pensante, Lucas Lima, que já marcou 2 gols nesta temporada, está de bem, fez as pazes com a torcida do Palestra. E o Verdão, que trouxe aí o Danilo Barbosa, o mercado da bola continua um pouco incerto, porque não sabe se vai seguir o futebol, se não tem futebol. Foi aquilo que eu falei, Pedro, ontem, né? A arrecadação é baixa e, por isso, desistiu do Rafael Santos Borré. E o mesmo acontece com Atuesta. Não vou dizer que está desistindo, mas a negociação é muito complicada, porque é difícil você gastar 20, 30 milhões de reais num jogador e na próxima semana anunciar corte de salário, coisa do tipo.
É isso aí. Valeu, Pedro Marques. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Camisa 10, meio-dia e 19. E olha só, tem um recado importante para você que está aqui acompanhando o nosso Camisa 10. O rejunte da sua cozinha ou do seu banheiro está com aspecto de sujo, com mofo, com desgaste? Conheça já o Zapticores Fortaleza, um rejunte líquido de fácil aplicação que você mesmo consegue utilizar para renovar aí o seu ambiente. São muitas cores para deixar a sua casa, a sua cozinha, sempre com um ambiente renovado, de cara nova. E é só você pedir pela marca Fortaleza nas principais lojas de construção e home centers do país. Fortaleza, a melhor escolha para a sua casa. Siga nas redes sociais Produtos Fortaleza e acompanhe todas as novidades.
Já pensou em ter um carrão pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você ainda pode ganhar 12 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. É a maior ostentação que o rádio já viu. Se inscreva em pancadãodeprêmios.com.br e já concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios para você.
Camisa 10.
Está chegando a hora de você fazer um bom negócio. Venha para Westside Barra Funda. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios e terraço com churrasqueira. O lazer é completo. Piscina, salão de festas e muito mais. Onde? Na Barra Funda. Tudo isso a partir de R$550 mil. Use seu FGTS e mude em abril deste ano. Visite o decorado. Rua Anhanguera 436. Acesse iuni.com.br ou ligue para 3530-2900. Um empreendimento Iuni Incorporadora. Novo vive em você.
Jovem Pan News.
Hospitais da rede privada de todo o país só têm estoque do chamado kit intubação por mais 3 ou 4 dias. O alerta é da Associação Nacional de Hospitais Privados e da Federação Brasileira dos Hospitais. Os relaxantes musculares e sedativos são fundamentais para o tratamento de pacientes graves da Covid. De acordo com a ANAP, o aumento de pedidos pelo Ministério da Saúde para atender a rede pública está pressionando a indústria nacional, que não tem conseguido atender toda a demanda. O diretor executivo da entidade, Marco Aurélio Ferreira, pede que o governo libere parte dos medicamentos.
Para fazer esse tratamento, para fazer esse atendimento, nós precisamos desses insumos a curto prazo.
O presidente da Federação Brasileira de Hospitais, Adelvânio Morato, lembra que o kit também é usado em pacientes que não têm Covid.
Nós estamos vendo a mídia dizer o seguinte: os pacientes estão morrendo na fila à espera de UTI. Eles agora vão morrer dentro do hospital por falta de medicamento. A gente vai chegar num ponto que fica, parece-me que nós estamos patinando na areia. Nós estamos informando isso há semana, gente, vai acontecer. Parece que no Brasil as coisas precisam de acontecer para que depois tome providência.
Em nota, o Ministério da Saúde informou que está distribuindo mais de 2 milhões e 800 mil unidades de medicamentos para a rede pública. A pasta garantiu que os insumos estarão disponíveis em menos de 72 horas. O montante foi adquirido das empresas Cristália, Eurofarma e União Química. A Cristália afirmou que quadruplicou a produção desde o início da pandemia e que o acordo com o governo federal não representa prejuízo dos compromissos já contratados com hospitais particulares. União Química entregou ontem um lote com 165 mil doses de sedativos ao Ministério da Saúde. A empresa promete repassar cerca de 1,5 milhão de unidades ao SUS até o fim do mês.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Aqui você joga no nosso time. Camisa 10.
Então tem o seu lado para defender. Eu vejo que a gente vive um momento anormal. É um momento de indefinição, de incerteza. E eu vejo o trabalho da Federação Paulista em relação à proteção aos atletas muito grande. Né? A gente tem um protocolo sanitário aqui no Mirassol extremamente rigoroso. Não entra ninguém aqui que não for ligado ao treinamento. Nem diretores vêm aqui. Né? Então a gente consegue, né? Eu estou aqui há 8 meses, nós tivemos acho que 2 casos de Covid.
A gente perdeu o contato com o técnico Eduardo Batista, técnico do Mirassol.
A conexão não tá legal.
Falhou o contato, né? Mas a gente vai tentar restabelecer daqui a pouquinho. Já estamos de volta também no AM620 da Jovem Pan, meio-dia 24. Voltamos com o professor Eduardo Batista.
Voltamos com o professor Eduardo Batista, ele tá aqui.
O Guilherme Silva tem uma pergunta pro senhor aqui no Camisa 10.
Tudo bem, Eduardo? Muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan. Falando ainda de Campeonato Paulista, você teve uma passagem, né, pelo Palmeiras, vai enfrentar o Palmeiras daqui a alguns dias. O momento do Palmeiras hoje é muito bom, bem diferente de alguns anos atrás. Você tem acompanhado esse Palmeiras? O que tem achado dessa reestruturação que o Palmeiras tem feito? E também dos jogadores que estão por lá, você até já citou em outras entrevistas que gosta muito do Felipe Melo. O que você pode falar pra gente de um adversário, né, que será o Palmeiras daqui 2 rodadas?
Uma grande equipe, né? Uma grande equipe que teve uma correção de rota o ano passado, a partir do Vanderlei Luxemburgo, onde começa a dar um olhar diferente, começa a credenciar a base. Né? Só faltava isso para o Palmeiras ganhar título. Né? E a partir do todo, você para de investir em jogadores vindo de fora, e às vezes muito mais caros, e você passa a ter um olhar para a base, que é muito bem dirigida. Né? A base do Palmeiras tem uma organização, né, com poucos, né, e merece uma atenção, merece, né, o status que está sendo dado hoje. Né? O Palmeiras começa a ganhar novos rumos. E eu acho importante, que sempre foi, né, eu prego muito isso, né? A base ela é importante, né, para qualquer clube, seja para o Palmeiras, seja para o clube. Pessoal, né, você ter aí no seu time aí 60, 70% de atletas da base, no seu elenco, né, isso te dá um conforto financeiro, te dá uma motivação, te dá jogadores mais identificados com o clube, né, e automaticamente isso te leva a conquista, te leva a retorno tanto financeiro como técnico.
Boa, professor, para encerrar e agradecer já a sua atenção aqui com a reportagem da Jovem Pan, trabalho no Mirassol, bem bacana, né? Você conseguiu a classificação para a Série C, inclusive parabéns para você e para todo o elenco aí do Mirassol. E esse trabalho no Paulistão, vocês chegaram até a semifinal. Agora é pensar em continuar chegando nessa fase, vocês já almejam coisa maior? Assim, só para a gente já encerrar essa entrevista e já agradecendo essa sua atenção com a reportagem da Jovem Pan.
Eu acho que hoje o time, o Mirassol, briga para se classificar e para pensar em algo maior. Já conseguiu ano passado, né, dentro do Campeonato Paulista. E o acesso à Série B. Esse é um sonho, vai ser um campeonato difícil, né, mas é o que a gente está buscando e se preparando para isso, para a gente conquistar o acesso à Série B e botar aí em 3 anos aí o Mirassol dentro de uma Série A.
Boa. Boa, professor. Professor Eduardo Batista, muito obrigado pela sua atenção aqui com a reportagem da Jovem Pan, meu querido. Muito sucesso nessa temporada para o Mirassol no Campeonato Paulista e também no Campeonato Brasileiro da Série C. Eduardo Batista falando aqui na Jovem Pan, hein, Gabriel Dias?
Boa, Giovanni Chacon. Muito obrigado ao professor Eduardo Batista novamente participando aqui do nosso Camisa 10. E agora vamos falar do São Paulo, Giovanni Chacon?
Vamos falar do Tricolor.
Fala, Chacon.
Vamos falar do Tricolor com...
reforço apresentado, um reforço que já entrou em campo. Inclusive a torcida ficou na bronca, pô, mas só apresentou um mês depois de ter contratado. Foi o primeiro reforço da temporada, só foi reapresentado nesta última quinta-feira, que é o Bruno Rodrigues, jogou, já estreou no começo da temporada, né? No jogo de estreia da temporada contra a equipe do Botafogo de Ribeirão, entrou durante a partida o Bruno Rodrigues, e ele falou bem tímido, Bruno Rodrigues, dentro de campo já é mais ousado, mas Bruno Rodrigues tímido entrou em campo na coletiva para falar sobre essa chegada e das características dele, o quanto ele pode agregar, o quão importante pode ser essa pausa. Não tem jogo e o quanto ele pode aproveitar isso para se encaixar no esquema do Hernan Crespo. Vamos ouvir o Bruno Rodrigues.
Tá sendo muito bom, para mim principalmente, porque eu sou um jogador que sou muito competitivo e gosto muito de treinar, competir, então está sendo bom. E também pro Crespo observar da melhor forma possível, onde ele pode me autorizar. Então, todo dia eu dou meu melhor, espero dar continuidade nisso, no meu trabalho, e quando ele precisar eu vou estar ali disposto e à disposição para ajudar o São Paulo.
Tá então tímido Bruno Rodrigues na apresentação, mas dentro de campo é diferente. São Paulo que está treinando normalmente no CT da Barra Funda, esperando a próxima partida. Não tem uma definição para o São Paulo, né? Não tem Copa do Brasil nessa fase. O Campeonato Paulista ele está com os jogos em dia. Os jogos que passaram eram jogos teoricamente atrasados. Então São Paulo espera uma definição, enquanto isso vai treinando, acertando o time. A gente trouxe a informação recentemente que o Arboleda deixou a camisa número 5 à disposição do Miranda. Miranda falou que tudo certo, você já está com a 5, não tem problema, fique com ela, ficarei com a 22. E o São Paulo, com a renovação do Luan, vai se acertando para essa temporada, ainda aguardando a liberação dos documentos do Éder para ser oficializado aí como novo reforço. O William também deve ser, o William e Benítez, anunciados bem em breve, até o final, começo da semana que vem. A previsão era o Benítez ainda nessa sexta-feira, mas deve atrasar mais alguns dias, Gabriel Dias.
É isso aí, meio-dia e 30 aqui no nosso Camisa 10, e olha só, eu não sei vocês, mas se tem um resultado de jogo que eu quero acompanhar de perto nesse final de semana, é o sorteio do Pancadão de Prêmios da PAN. O sorteio que vai rolar amanhã às 8 da noite e logo em seguida já dá para conferir os resultados dos ganhadores lá no site do Pancadão de Prêmios, pancadãodeprêmios.com.br. E amanhã nós vamos sortear um Volkswagen Virtus zerado. Vocês, claro, estão ligados.